A semana começou positiva para os preços da soja na Bolsa de Chicago, mas as cotações perderam um pouquinho de força ao longo do dia e terminaram com leves ganhos no mercado futuro norte-americano nesta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Para nos ajudar nessa análise e entender o que está no radar, porque é uma semana importante para os mercados globais diante dos acontecimentos que estão previstos aí para os próximos dias, está conosco Felipe Jordi, coordenador de inteligência e consultoria da Beyond Agro. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo, é um prazer receber você conosco nesta segunda-feira.
Muito obrigado, Carla, boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui mais uma vez.
Bom, Felipe, vamos entender. Nós tivemos espaço para essa perda de força nas altas, mas ainda assim um fechamento positivo, ou foi um movimento técnico já esperado pelo mercado, esse fechamento nessa segunda-feira?
Olha, na verdade foi mais um movimento de realização de lucros do que qualquer coisa, tá? Se pinta um cenário ainda muito incerto, Carla, dado as eleições dos Estados Unidos que serão realizadas na data de amanhã, no dia 5, tá? Uma eleição histórica, dado todo esse empate técnico por muito tempo entre o Trump e a Harris, tá? Então a gente tem bastante incerteza no mercado. De uma fotografia macro, além do que está acontecendo sobre as eleições, nós estamos tendo aí sinais positivos, principalmente da demanda do grão norte-americano. Quando a gente vê as exportações desde o dia 1º de setembro iniciadas superiores ao que foi a safra passada, dado que os Estados Unidos hoje, onde tem o maior volume de soja disponível do mundo, consequentemente o seu preço é o menor. Então a soja norte-americana cada vez mais vem sendo demandada, principalmente pela China, tá? Então estávamos vindo de algumas correções técnicas desde a semana passada. Hoje descolou, a gente teve quase 15 pontos de alta, e o que aconteceu agora no final do dia foi mais uma realização de lucros do que qualquer outra coisa, tá?
Bom, Felipe, antes da gente falar dessa condição, dessa oferta nos Estados Unidos, que nesse momento é um pouco maior, enfim, eu queria entender de ti como é que estão suas expectativas, porque apesar dos fundamentos serem bastante claros, nós estarmos com um avanço mais considerável do plantio aqui no Brasil, enfim, a gente quer entender os fundamentos do mercado, mas existe um fator marginal, mas muito preponderante nesse momento, que é a condição da eleição presidencial nos Estados Unidos. Mais de 400 eleições aconteceram pelo mundo todo esse ano, mas claro que a que se finaliza amanhã, 5 de novembro, é a mais importante de 2024 e vai definir o rumo da maior economia do mundo. Como é que os mercados estão se preparando para esse dia D, como você mesmo já me adiantou um pouquinho antes da gente entrar no ar?
Olha, o mercado como um todo está bastante apreensivo, dado todo esse empate técnico que a gente tem. Tá? A gente tem, pensando no maior tomador do mundo, principalmente da soja, que é a China, a gente vê um movimento de compras futuras um pouco mais assíduo se comparar à safra anterior. Talvez seja um preparativo de uma possível nova guerra comercial, se o Trump ganha. Sim, pode ser um caminho. O que eu venho comentando, Carla, e aí principalmente com os nossos produtores assessorados, é de que, olha, ambos os governos pregam a mesma coisa, que é o protecionismo da indústria norte-americana. O que acontece é que o Trump é um pouco mais incisivo, entre aspas, mais falastrão, e a Harris um pouco mais conservadora. Todavia, a mensagem dada por ambos os governos é um protecionismo. Se a gente fosse recordar o que esse protecionismo trouxe em 2018, foi a guerra comercial. E aí nós sabemos muito bem o que aconteceu. Chicago veio às mínimas, prêmio aqui no Brasil disparou. E aí começa a ficar aquele gatilho na nossa mente. Ah, se o Trump ganha e efetivamente aplica 60% de sobretarifa, conforme ele vem anunciando, isso vai mudar alguma coisa? A resposta é sim, Carla, deve mudar o mercado. Todavia, em uma proporção menor se comparada a 2018. Por quê? Porque, olha, hoje somos consolidados o maior exportador e produtor do planeta. Desde 2018 até hoje, o trade mundial mudou. Os Estados Unidos, que antes tinham exportação na muito forte, começou a esmagar mais. O Brasil começou a ficar cada vez mais dependente da China. E se olharmos essa conjuntura, supondo que o Trump ganhe, estamos desenhando aqui no Brasil hoje uma grande safra, tá? Se a gente olha a perspectiva mais tímida do mercado, 162 milhões de toneladas. A nossa aqui da Beyond, 164,8. Então, assim, dado esse atraso, essa maior concentração de colheita, todo o gargalo logístico, será que tem espaço para um prêmio de 1 dólar e 30, como teve em 2018? Sendo bem sincero, a resposta é não, mas também eu não posso ser liviano em falar que as eleições não vai mudar, principalmente a cotação do prêmio, cara.
Sim, o que eu percebo também, Felipe, é que, querendo ou não, os mercados todos vão ficar meio que em suspenso até que esse resultado apareça, porque justamente por conta dessa condição que você traz, que qualquer um que assuma a Casa Branca a partir de 2025 vai carregar no seu governo um tom de protecionismo, seja um pouco para mais, um pouco para menos, respectivamente, Donald Trump e Kamala Harris. Agora você traz essa condição de uma proporção menor do que em 2018. E isso se dá justamente pelo volume de soja que deverá estar disponível no mercado global, portanto, em 2024, 25 ou 2025, melhor dizendo, em relação ao primeiro momento ali da guerra comercial entre americanos e chineses, quando Trump era presidente.
Isso aí, cara. Se a gente percebe hoje, Estados Unidos, basicamente, com sua colheita finalizada, uma safra muito grande. Se a gente olha a perspectiva, mais uma vez, da América do Sul, uma safra cheia, e olha especificamente para o Brasil, que tem uma dependência muito forte da China, mesmo que a China hoje deixe de tomar muito volume dos Estados Unidos, caso essa guerra comercial se renove no sentido agro, ainda assim vai ter muita soja no mercado, tá? Então, a gente entende de que, olha, um movimento de correção pode acontecer, mas não devemos esperar o que aconteceu efetivamente em 2018.
Tá. Felipe, paralelamente, a gente vai ter que esperar e entender. Ah, não, só antes da gente falar um pouquinho mais dos fundamentos e menos das eleições, você citou também a questão do impacto disso para os prêmios aqui no Brasil. Como é que os prêmios já estão se comportando nesses últimos dias diante dessas expectativas para as eleições nos Estados Unidos?
Olha, nós desde o atentado do Trump, há algum tempo atrás, os prêmios já vêm se firmando, logicamente precificando essa possível guerra comercial. Tínhamos prêmios aí alguns meses atrás, pensando em 2025, na casa de menos 20, menos 30. Hoje estamos falando de prêmio papel Porto de Paranaguá na casa de 40 centes, 35 centes por bushel. Então, assim, é um impacto especulativo muito forte. Ah, lógico, mas o prêmio subiu porque Chicago caiu tanto, mas nos últimos anos essa proporção nunca foi um para um. Se a gente percebe o tanto que Chicago caiu e o que o prêmio recuperou, a gente tem na mesa pelo menos 70, 80 pontos de diferença, tá?
Sim.
Então, efetivamente, o prêmio ele vem se respaldando nessa especulação. E começa a ter uma ameaça cada vez mais iminente, que é o tamanho da safra aqui no Brasil. E se olharmos hoje, cara, a comercialização de soja futura aqui no Brasil segue atrasada frente à média histórica. Então, vamos só recapitular uma historinha. Olha, temos gargalos logísticos. Estamos tendo uma concentração agora de plantio. Consequentemente, vamos ter uma concentração de colheita. Quem deve ser esmagado em tudo isso lá na ponta, no momento da entrega, caso não haja comercialização, vai ser a logística e o prêmio. Então, esse é um ponto de atenção muito forte. Mas, mais uma vez, hoje, por exemplo, o mercado todo está aguardando o que vai ser amanhã. Inclusive, hoje, se você me perguntar, Felipe, qual a tendência do prêmio, eu prefiro não responder, dado que pode acontecer, Carla.
Eu perguntei hoje de manhã, quando eu fiz o Bom Dia Agronegócio, perguntei para o analista de mercado qual era a perspectiva dele para o resultado das eleições. Nem vou te colocar nessa fria, Felipe.
Melhor não,
As
melhor não.
pesquisas.
Sigo no empate técnico.
E é aquilo, né, Felipe? Talvez a gente não tenha visto na história aí mais recente da democracia norte-americana uma eleição tão acirrada e uma importância tão forte e crescente dos estados pêndulo nesse momento, né?
Com certeza. Inclusive, hoje de manhã se divulgou uma pré-pesquisa no estado de Iowa, que é o maior estado produtor, e tipicamente pró-Trump, com a Harris chegando muito próximo. Então, assim, a aversão ao risco reduziu, o DXY, que é o índice de dólar, caiu, as commodities começaram a subir. Então, é algo que cada vírgula efetivamente agora está importando, tá?
É verdade. Bom, entre os fundamentos, Felipe, o que você destacaria nas últimas semanas, e principalmente nessa última semana, o plantio da soja no Brasil evoluiu de forma considerável. Nós tivemos uma boa compensação do atraso que se registrou no início dos trabalhos de campo, ou pelo menos quando eles estavam autorizados já. Como é que nós temos que entender esses fundamentos, em especial a condição de clima e avanço do plantio aqui no Brasil?
A gente está falando hoje de um plantio próximo à média aí de seus 59%. A gente teve um avanço significativo, como você bem pontuou, nas últimas 2 semanas, principalmente no maior estado produtor do país, que é o Mato Grosso, tá? Não só no Mato Grosso, mas se estendeu um plantio que veio conforme as chuvas. É algo que nós monitorávamos há algum tempo e olha. Temos um risco na soja, isso falávamos há um mês atrás. Podemos ter de um prolongamento, ou seja, de um maior período de entre safra. Quer dizer que não vai ter soja no mercado, que vai ser uma produção pequena? É muito cedo para afirmar, Carla. Tudo bem, a primeira onda de especulação, que é a onda de especulação climática por causa do plantio, já passou. Vamos entrar na segunda onda, que é definição de produtividade. Se olharmos hoje os mapas de diversas fontes, seja modelo americano, modelo europeu, nas próximas semanas conta-se chuvas. Lógico, há regiões, há pequenas localidades ou problemas muito pontuais em algumas regiões. Todavia, nós não podemos generalizar. É difícil, cara, inclusive quando a gente comenta isso para um produtor que está passando por isso. A gente olha, na sua região, efetivamente a gente está com um déficit muito grande, só que não quer dizer que vai faltar soja no mercado. Então, esse é o tom. Pensando fundamento hoje, tudo demonstra ser uma grande safra aqui no Brasil. E eu friso, hoje, amanhã tudo pode mudar, porque os mapas climáticos mudam constantemente. Safra passada, todo mundo desenhava que seria uma safra gigante. Aconteceu que no final das contas não foi, tá? Então, baseado na fotografia de hoje, fundamentalmente falando, devemos ter uma oferta grande aqui no Brasil, o que deve pressionar os preços, principalmente pela logística e pelo prêmio, cara.
Bom, o que que na contrapartida dá suporte aos preços nesse momento, Felipe?
Olha, se olharmos hoje, né, em contrapartida, vamos separar um pouco da safra disponível, que é a 23, 24, saldo residual, tem pouquíssima soja no mercado. Consequentemente, em algumas praças a gente vê preços aí superando R$ 140 facilmente. Se a gente olha para o futuro em contraponto a esse fundamento baixista, temos um câmbio muito forte. Então, quando a gente vê a conversão em reais, sacas, temos um real saca muito favorecido por esse descontrole cambial que nós estamos passando aqui, tá? Então, isso vem ajudando a queda em Chicago, mesmo com as tentativas de recuperação. O prêmio positivo também vem ajudando essa conta, Carla. E, logicamente, não dá para citar que um dólar forte acaba reduzindo o componente custo logístico, seja da soja, seja do milho. Porque essa logística é em reais, depois é precificada em dólar por tonelada.
Agora, como é que diante desse quadro, para a soja disponível, a gente já tem uma quase que um momento de só quem está negociando e quem precisa, você citou ali R$ 140 por saco, que é um preço interessante para quem tem soja ainda para comercializar. Agora, como que esse cenário formado para a soja futura, para a soja 24, 25 do Brasil, está ou não estimulando novos negócios pelos produtores brasileiros? Como é que estão os nossos negócios, a nossa comercialização, Felipe?
Olha, nós seguimos aí um ritmo de atraso de em média 5%, tá? A gente estava aí no último mês com cerca de 27%, o número oficial deve sair agora no quinto dia útil de novembro, estimamos que vai andar aí cerca de 4, 5 pontos, uma comercialização ainda mais lenta, se for comparar com a média histórica, mas efetivamente o câmbio vem destravando negócios. Só que assim como eu, assim como você, Carla, imagina um produtor que está na ponta e está acompanhando todo esse reboliço de informação. Então, o produtor também segue aí um pouco afastado do mercado, acreditando principalmente nas eleições dos Estados Unidos e nesse descontrole cambial. Tá? O que eu sempre comento com todo produtor, olha o seu custo de equilíbrio, verifica a sua margem. O seu custo de produção já está travado? Se não, vamos avançar em vendas por gerenciamento de risco. Se sim, vamos atuar perante oportunidade. Tá? Sendo bem sincero, uma coisa que eu estou olhando com muita atenção é o quesito custo, tá? Custo logístico da soja, do milho. Se temos um câmbio tão forte assim, beirando R$ 6 em 2025, por que não fixar isso e deixar de ser espremido da boca da safra, tá? Então, é uma oportunidade que estamos tendo no mercado, cara.
E essas oportunidades, portanto, estão sendo aproveitadas, mas com parcimônia, justamente porque, de um lado, a gente tem esse estímulo vindo do câmbio, até os prêmios trazendo algum fôlego para os preços, mas a atenção está sobre Chicago, pelo que eu pude entender. É mais ou menos por aí.
Correto, cara. Leitura perfeita.
Agora, Felipe, olhando para Chicago, a gente tem a possibilidade dos preços voltarem a perder um pouco mais de força com essa combinação de plantio avançando melhor no Brasil e uma oferta disponível um pouco maior entre os americanos nesse momento?
Sim, sim, pode sim perder força, principalmente sobre toda a especulação, olhando a matemática, tá? E aí saindo um pouco do mercado especulativo. A cada um ponto que se varia o estoque mundial, Chicago, em média, desde a safra 2010-2011 até a safra 23-24, cai 1,25%. Então, se a gente for fazer essa correlação, Chicago médio deveria ser aí na casa dos 10,60, pensando principalmente na posição maio, tá? Todavia, não pode-se falar que esse 10,60 vai ser o alvo. A gente vai ter momentos de vale, momentos de pico. E aí a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades, tá?
Bom, eu ia te pedir uma orientação para o produtor, então acho que a gente já tem essa resposta. É entender que o mercado nesse momento tem certa volatilidade, inclusive para a formação de preços aqui no Brasil, o produtor precisa estar atento a principalmente quando esses fatores se compõem para garantir essas oportunidades para o produtor aqui no Brasil, né, Felipe?
Perfeito, Carla. E aí eu complemento que essa semana não vai ser só as eleições dos Estados Unidos. Na sexta-feira nós teremos divulgação do relatório do USDA. Essa semana temos vários indicadores econômicos sendo divulgados, tanto inflacionário aqui no Brasil como nos Estados Unidos. O governo chinês deve estar reunido toda essa semana para debater novos estímulos à economia chinesa. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Há pouco eu estava fazendo uma reunião de consultoria, e aí eu disse: olha, essa semana efetivamente vai ser volatilidade constante. Se as pecinhas começarem a ser divulgadas pró ou contra cotações, aí é o que vai definir efetivamente o cenário desta semana, tá, Carmen? Mas, no geral, muita instabilidade.
Tá certo, a gente vai acompanhar todos esses detalhes. Felipe, quero muito te agradecer pela companhia nessa segunda-feira, para a gente começar a semana entendendo esse mercado aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas para ti, para todo o time da Beyond. Muito obrigada mais uma vez, meu amigo.
Eu que agradeço, Carl. Boa semana a todos vocês.
Boa
Tchau, tchau.
semana, até a próxima. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, aí é entender que o mercado está oferecendo oportunidades. Apesar dessa queda do dólar hoje, de mais de 1%, o dólar fechou com alta forte, quase 2% na última sexta-feira. Fechou com R$ 5,87. Hoje perdeu 10 centavos, caminha para fechar com R$ 5,77, próximo dos 5,80. Perceba que isso traz formação de preço ainda significativa. Então, o Felipe faz alguns alertas importantes. Ele traz a condição do custo logístico, atenção aos seus custos de produção e aos seus custos logísticos. Então, é bom ter atenção a isso para entender como são essas oportunidades para você, para o seu negócio, principalmente para a sua localidade. Quanto você vai gastar para escoar essa sua soja e essa soja que você está plantando agora? Atenção, naturalmente, à questão climática aqui no Brasil. Nesse momento, os mapas trazem uma fotografia interessante, trazem previsões ainda favoráveis para o avanço dos trabalhos de campo, por isso os trabalhos de campo têm acompanhado a evolução das chuvas, por isso nós já temos aproximadamente 53% de área plantada, de acordo com os últimos números trazidos pelas consultorias privadas. Então, tudo isso mostra que, de fato, o brasileiro vem tentando recompor aí o atraso que registrou no início da temporada. E claro que as eleições norte-americanas, que se concluem amanhã, lembrando que o processo eleitoral é um pouquinho diferente nos Estados Unidos. Então, há alguns dias a eleição está acontecendo, as votações estão ocorrendo, elas serão finalizadas amanhã. Amanhã começam a ser então levantados os resultados. Lembrando que a importância dos estados pêndulo ou dos swing states, que são aqueles estados ali que nem sempre apresentam o mesmo resultado nas eleições presidenciais, ou democrata ou republicano, eles podem variar muito, mostram, portanto, essa sua importância nessa que é uma das eleições mais acirradas da história recente dos Estados Unidos. Amanhã começaremos a entender se, a partir de 2025, quem comanda Washington, quem comanda a Casa Branca é a democrata Kamala Harris ou o republicano Donald Trump. E claro que nessa expectativa os mercados estão bastante apreensivos. Hoje foi um dia de bastante volatilidade para os principais mercados e a gente vai ter que continuar entendendo tudo isso e os impactos para o mercado da soja, principalmente para a formação dos preços da soja aqui no mercado brasileiro. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento dos pregões em Chicago. A soja começa, portanto, números na tela para você acompanhar. Novembro, 9 dólares e 87 centos por bushel, são 4 pontos e meio de alta. O janeiro, 9 dólares e 97. O março, 10 dólares e 11. O maio, 10 dólares e 28. As altas ficaram entre 3 pontos e 25 e 4 pontos e meio nos principais contratos. O mercado perdeu bastante força, mas ainda assim fechou em campo positivo. Preços do milho agora. Milho na Bolsa de Chicago encerra o dia com dezembro em 4 dólares e 16 centos por bushel, 1,5 ponto de alta. O março, 4 dólares e 29, 0,25 de ganho. O maio, caindo meio ponto para 4 dólares e 36, mesma queda para o julho, 4 dólares e 41, meio ponto de baixa. Mercado fecha em campo misto, portanto, para o milho na Bolsa de Chicago. E para fechar, os preços do trigo, nós temos para dezembro 5 dólares e 69, 1,5 ponto de alta. O março, 5,88, meio ponto de ganho. O maio, 5 dólares e 98, queda de 0,75. E o julho, 6 dólares e 4, 1,5 ponto de baixa. Assim como o milho, trigo também fecha em campo misto e o trigo subia forte ao longo do dia, mas foi também realizando lucros e fechou então nessa estabilidade, testando os dois lados da tabela. A gente fica por aqui com esse boletim, mas mais informações chegam para você. Já já está no ar o Conexão Campo Cidade desta segunda-feira. A gente conta contigo para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.